Então nós paramos antes de Rosh Hashanah. Mais tempo. No Man, muito bem. Exatamente. Adubando tudo dá. Então, vamos só fazer uma pequena recapitulação para não perder o bonde. Em primeiro lugar, a Torá conta que o povo então viajou e acamparam no deserto de Sin, que não é Sinai, é Sin, que fica entre Eilim e Sinai. Isso foi no dia 15 do segundo mês, quer dizer, nós estamos exatamente a um mês da saída do Egito. E aí, o pessoal começou a reclamar para Moshe e Aharon, dizendo quem dera que nós estivéssemos morrendo lá na terra do Egito, sentados nas panelas de carne, comendo pão e se satisfazendo. Vocês tiraram a gente para morrer aqui nesse deserto de fome. Por que que eles estão reclamando? Porque as matzot que eles levaram do Egito na saída do Egito duraram exatamente um mês e agora terminou. Terminou, eles estão preocupados, o que vai ser? Acabou a comida. E aí Deus falou para Moshe: eu vou dar para vocês pão dos céus, e cada um vai sair para colher diariamente, e eu vou testar vocês se vocês vão seguir as minhas leis ou não. Ou seja, tem aqui alguns conceitos. Primeiro, que nós vamos fazer um teste, porque eu vou dar algumas regras para o man, e eu quero ver se vocês vão seguir ou não. E se Deus quiser, nós vamos ver na continuação algumas das regras que vão ter para o mar. E segundo lugar, também eu quero ver qual é o nível de confiança que vocês têm em mim, uma vez que vai cair cada dia a porção de mar para aquele dia. O que que eu vou comer amanhã de manhã de café da manhã? Aguenta firme. Amanhã de manhã você vai saber. Ou você tem fé ou você não tem fé. Se você tem fé, você sabe que vai cair maná na manhã de manhã e vai ter comida amanhã de manhã. E para que eu... Exatamente. Egípcios não tem mais, agora a preocupação é comida. E você imagina só como que é judeu com comida. Vide quando tem um kiddush ou coisa assim. Você já faz um pratão gigantesco, porque de repente vai acabar. Então já pega o peixe, já pega a carne, já pega a sobremesa. Já tem que garantir em todas as pontas. Então você imagina só a confiança que eles precisam ter aqui, que amanhã tem comida. Acabou tudo da geladeira. A gente não tem nem ideia o que significa isso. A gente sempre tem estoque em casa, a comida está lá de um dia para o outro, não acaba a comida. Aqui, trata-se de acabar totalmente a comida, e amanhã de manhã é um novo dia. Tenha confiança que vai cair mano. Aí se falhar o sistema do mano, você tem que ter confiança que não vai falhar, que Deus vai dar mano amanhã de manhã também. E aí Deus já diz que na sexta-feira vocês vão preparar aquilo que vocês vão ter, porque vai ter em dobro. Uma vez que no Shabat não vai cair man, então na sexta-feira vai cair uma dose dupla. E daí o costume de se... Na verdade não é costume, isso é uma lei. E nossos sábios estipularam que no Shabat você precisa ter duas halós para fazer a brachá, justamente lembrando as duas porções de man que caíam na véspera de Shabat.
Minha família, por exemplo, não tinha esse costume de duas halós. Lembro do meu avô
Uma não tinha duas?
Nunca.
É estranho isso, não sei porquê. Na Torá nem fala que você tem que comer no Shabbat. A mitzvah de comer no Shabbat é uma mitzvah que os nossos sábios estipularam, que já está no Talmud sobre isso. E o Talmud diz que precisa ter duas halot, dois pães, duas matzot, dois o que for. Justamente dois para lembrar o man que caía em dobro na sexta-feira. E aí disse o Moshe e a Aaron para todo o povo: vocês vão ver à noite que Deus tirou vocês do Egito, e de manhã vocês vão ver a glória de Deus ao ouvir as suas reclamações. E o que vocês querem reclamar conosco? O que vocês querem da gente? A gente não tem nada a ver com isso. E aí Moshe esclarece para o povo dizendo que à noite Deus vai trazer carne para vocês comerem, e de manhã vai ter pão para vocês se satisfazerem, demonstrando que Deus ouviu a reclamação de vocês. E aí nós vimos aqui também que a Torá está ensinando uma dica de educação, que carne se come para comer, você come um pouco, e pão você come para se satisfazer. Pirâmide alimentar da Torá: come mais pão do que carne. Vayomer Moshe el Aharon, e disse Moshe para o Aharon: diga para a congregação de Israel, se aproximem perante Deus, porque Deus ouviu aquela reclamação de vocês. E quando Aharon estava falando com o povo de Israel, eles olharam para o deserto, eles se voltaram para o deserto, e viram que a glória de Deus apareceu numa nuvem. Até aqui, basicamente, foi o que nós vimos. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, e disse Deus para Moshe: Shamati et telunot bnei Israel. Eu ouvi a reclamação dos filhos de Israel. E a reclamação em relação à carne, à falta de carne. Porque, como nós vimos há um mês atrás, pão de qualquer jeito Deus já ia dar na manhã seguinte. Acabou matzá hoje. E a partir de amanhã vai ter man. Isso já estava automático por Deus. O povo ficou desesperado. Vai, acabou, o que vai ser? Calma, amanhã vai ter mais, já está programado isso. Agora, vocês reclamaram que vocês querem também carne. Então, isso, Deus ouviu a reclamação de vocês. Da Bera Lehem Lemor, diga a eles: Ben ha'arbaim tochelu vassar, ao entardecer vocês vão comer carne, uva boker tisbeu lachem, e de manhã vocês vão se satisfazer com pão. Vidatem que a minha chama Roquechem, vocês vão saber que eu sou Deus, o vosso Deus.
Ei,
sim.
Não me lembro se a gente perguntou e você respondeu sobre os animais que estavam com o povo. Eles podiam matar?
Podiam, mas queriam poupar. Poderes podiam, mas eles queriam poupar. Frutas aqui no deserto não tem frutas. Mas o maná era nutritivo o suficiente. Não precisava de mais nada. Comendo maná, vai riva erev, e foi ao entardecer. Vatal haselav, e veio o slav, codorna. Vatechas et hamachane, e cobriu o acampamento. O vaboker, de manhã, hayeta shichvat hatal saviv lamachane. E de manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Então, uma coisa por vez. Ao entardecer tinha codornas. Codorna, todo mundo conhece codorna? Uma ave pequena, vendem ovo de codorna, né? É uma ave pequenininha, bem gordurosa. E Deus fez com que ela viesse para dentro do acampamento. Então era só esticar a mão, pegar. Você já tem codorna para comer na janta. Tem que preparar, óbvio. Mas você não precisa ir buscar, não sei, caçar, não precisa. Diferente do man, que o man você tem que ir colher. O slav veio até eles, o man eles precisam ir até o man. O man caía. O man caía em volta do acampamento. Depois a gente vai ver que algumas pessoas mereciam cair mais próximo, mas de uma forma geral caía fora do acampamento, em volta deles. Eles precisam ir até lá e fazer a feira. No caso da codorna, elas vieram até as pessoas. E isso até tem uma certa lição. Uma lição que existe uma grande diferença entre o slav, entre a codorna, e o man. A codorna foi um pedido exagerado do povo. Uma reclamação sem muito sentido. Até, como a Bettina falou, eles tinham carne, eles têm animais. Eles estão querendo economizar e ficam reclamando. O man já é diferente. O man já é um pedido que eles estão fazendo com todo sentido. Não dá para viver sem comer pão. Não dá para viver sem comer nada. A codorna é luxo. Então, a codorna que Deus está mandando para eles, Deus está mandando para eles não exatamente como uma bênção. Estão reclamando? Pega esse negócio e me deixa em paz. Man, Deus está mandando como uma bênção. Vocês merecem, vocês precisam, vocês vão ter. E aí está a diferença. Aquilo que eles estão recebendo sem bênção, vem de mão beijada. Vem até eles. Cai nos pés deles. O que vem para eles com bênção, você precisa fazer um pequeno esforço para ter. Não pensa que vai cair do céu em cima de você. Vai até lá buscar. Bom, nós estamos aqui no deserto. No deserto, e especialmente em desertos da Ásia e da África, é muito seco. Não tem orvalho. Mas Deus fez aqui cair orvalho, especialmente para eles. Um orvalho, que caía em primeiro lugar o orvalho. E esse orvalho deixava a areia molhada, úmida. De forma que quando cair o mano não vai afundar dentro da areia. Você está preparando para o mar poder ficar bonitinho em cima da areia. Aí vai cair man. Em seguida caía mais uma camada de orvalho. Que era uma camada de orvalho para fazer uma limpeza de man. Eventualmente, se cair um pouco de pó no man, ou areia, ou o que for, esse orvalho de cima vai limpar o man. E ao mesmo tempo, o man está totalmente protegido. Até de manhã cedo, a hora que eles vão começar a colher, o man está protegido por baixo e por cima com orvalho. E é isso que a Torá fala em seguida. Vatal shichvat hatal. A camada de orvalho de cima subiu. Subia. Quando o sol batia. Quando começava a sair o sol, o orvalho de cima evaporava. Vehine alpenei hamidbar. E eis que, na face do deserto, dak mechuspas, algo fino e descoberto, agora revelado, dak kakefor al haaretz, fino como o gelo, ou como neve, em cima da terra. É interessante essa expressão. Subia o man e eis que havia o man. Quer dizer, quando estava com a camada de orvalho, você nem percebia que tem man. Isso nos faz concluir de duas uma. Ou que o man era também transparente, assim como o orvalho. Então, quando você via o orvalho, você não percebia que tem alguma outra coisa diferente por baixo. Ou que o man era daquelas coisas que, quando ficam úmidas, ficam meio transparentes e se confundem com a água. E isso até condiz com a definição que a Torá traz em outro lugar, mais para frente, em Parashat Be'alot Ha. Quando a Torá fala de novo sobre o man, a Torá fala que o man era Einokein habedolach. E a aparência do man era como a aparência do cristal. Quer dizer que era algo de fato transparente. Tinha uma aparência assim, parecida com essa água e com esse orvalho. E era, como a Torá fala, dak mechuspas. Ele era fininho. O man era uma série de bolinhas pequenas, uma aglomerada ou aglutinada à outra, todas elas juntinhas, provavelmente transparente, uma cor, uma aparência brilhosa, como? Isso. Boa. Não sei se daquele tamanho, talvez um pouco menor, mas a aparência é mais ou menos assim, de ovas. Vairu venei Israel. Como?
Sagu.
Sagu, é.
Ai, adoro.
O sagu, a princípio, sim. Tem muitos sagus que estão em lista de coisa kasher. Sim. Vairu venei Israel e viram os filhos de Israel. Vaiomeru ish elachiv. Imagina só a surpresa das pessoas. Deus avisou ontem, amanhã de manhã vai ter uma camada de orvalho e vai ter man. Quer dizer, inclusive até agora a Torá nem falou essa palavra. A Torá falou que vai ter uma camada de orvalho e vai ter pão para comer, quer dizer, vai ter comida para comer. E aí de manhã cedo o orvalho evaporou. Vairu venei Israel, viram os filhos de Israel. Vaiomeru ish el achiv, e um falou para o outro. Man hu. Isso é man. Ki lo yadeu mahu. Pois eles não sabiam o que era isso. Não sabiam definir isto. Então, qual foi a definição que eles deram? Man. O que significa man em hebraico? Duas coisas. Man significa alimento. Man significa porção. Então, quer dizer uma porção de alimento. Eles não sabiam como chamar esse negócio. Caiu uma coisa aí que é um alimento. Então, ou eles chamaram isso de alimento, ou chamaram isso de uma porção. Pois eles não sabiam o que era isso. Vayomer Moshe Alehem, e aí Moshe falou para eles, Hu Halechem, este é o pão, este é o alimento, Asher Natan Hashem Lachem Leochla, que Deus deu para vocês comerem. E daí surgiu o nome Man. E o próprio povo de Israel aqui nomeou-o desta forma. Sem saber o que que era, falaram, isso daí é uma porção de comida. Um alimento. Zeha davar asher tzivah Hashem. Diz o Moshe para o povo. Esta é a ordem que Deus... Esta é a coisa que Deus ordenou. Liktumimeno. Colham desse alimento. Colham disso. Ishlefi ochlo. Cada um conforme aquilo que ele vai ter que comer. E quanto que é isso? Omer lagulgolet, um omer por cabeça, mispar nafshotechem, pelo número de almas, pelo número de pessoas, ishla asher be'aholot ikachu, cada um conforme o número de pessoas da sua tenda vai pegar. Quer dizer, não precisa todo mundo sair da tenda para buscar. O chefe de família sai. Então, quantas pessoas tem em casa? 5. Então, você pega 5 porções de mano. Tem 10 pessoas, 10. Uma, pega uma. Essa porção você vai... Como?
Para o dia inteiro.
Pro dia inteiro. Pro dia inteiro. Você pega de manhã, é mano pro café da manhã, almoço e janta. Normalmente, nessa época, você comia 2 refeições por dia. Então, você vai pegar para 2 refeições do dia. Mas... é um homer por dia. A quantidade de man que você precisa, a dosagem de man por dia, é um homer. E homer é uma medida de peso, que a Torá vai falar sobre isso lá no fim de todo o assunto. A Torá fecha o assunto do man falando quanto que é um homer. Mais ou menos. Mais ou menos, porque depende do alimento. Não dá para se comparar. Depende muito do alimento. Sim. Não, equivaler a hoje quer dizer o quê? Se eu, por exemplo, me alimentar, se eu me alimentar todos os dias só de pão, ou se eu comer só verduras, não dá para dizer que é o mesmo peso que eu vou comer. Mas continua sendo o mesmo man. O ponto nutritivo é o mesmo.
Vamos supor, então, vai. Vamos falar do tipo de alimento, mas a quantidade de caloria que sustentava o ser humano naquela época deveria sustentar hoje em dia o mesmo.
Mas qual a quantidade de caloria que tem o man?
É, então, você deveria ter de homer.
Não, homer é a quantidade, é em quilos. É um pouco mais de 1,5 kg. 1,6 kg.
Por dia.
Por dia.
É muita coisa. Imagina se você come um bife que tem 150 gramas. 200. No máximo estourando. Imagina, 50 gramas. É muita coisa.
É muita coisa em peso. A gente não tem ideia quanto que era isso em massa. Quer dizer, em volume, desculpa. Em massa é 1,5 kg. Quanto que isso era em volume? Não sei. Pode ser que era uma bisnaguinha. 2 bisnaguinhas. Você imagina que se era algo extremamente nutritivo, Então talvez ele tinha bastante peso, ele era bem nutritivo. E era só nutritivo. Não tinha nada para sair do corpo. Não. Uma das coisas que o man tinha de propriedade é que quem comia só man não precisava ir ao banheiro. Isso é uma outra história, depois a gente vai ver. Quem comia outras coisas, se o cara, por exemplo, comia slav, comia codorna, então ele já tem que ir no banheiro pela codorna. Se ele comia algum dos bichos dele, alguma coisa assim, um dos animais ele matava e comia, também vai ter. Mas se ele comesse só man, não precisava. Tanto é que uma das reclamações do povo mais pra frente é: nós vamos explodir. Estamos comendo, 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 não vai no banheiro, vai explodir.
Então, quando começou a surgir, a reza do Asher Yatzar?
O Asher Yatzar é posterior, provavelmente.
Fizeram graças a Deus, então, né? Nem o número 1, nem o número 2, nem o número 3.
Estamos falando aqui da parte de digestão. O sistema digestivo era totalmente absorvido e consumido pelo corpo. Limpeza de rins é outra história. A água que eles bebiam saía. Como? Sim, mas tudo em ordem não significa o seguinte: se uma pessoa come algo que não tem restos, não tem parte que é, entre aspas, lixo, sim? É só nutrientes que são absorvidos pelo corpo. O sistema dele não está funcionando direito? Está funcionando perfeitamente. O sistema inteiro está funcionando direito. O corpo, o intestino delgado está absorvendo tudo que ele comeu. Não sobrou nada. É o sistema que não está funcionando ou que a pessoa comeu algo que não tem continuação, não precisa sair. Por exemplo, como se fosse um soro. Absorve praticamente tudo e também não tem excrementos. Sim, mas urinar sim, porque urinar é outro sistema, é limpeza dos rins, que funciona com água, não tem nada a ver com o sistema digestivo. O man que a pessoa come vai para o estômago, intestino, sistema digestivo, é outra história. Não está escrito que a água que eles bebiam não saía. A água que bebiam, lógico que saía. É para isso que você bebe água, para limpar o sangue. Então é óbvio que tem que sair. Mas excrementos do sistema digestivo não tem. Eles comiam, era tudo absorvido. Não, não se sentiam constipados. Eles não sentiam absolutamente nada, era tudo absorvido. Eles só estavam, começaram, isso foi muitos anos depois, começaram uma turma a reclamar e dizer para Moshe: ó, Moshe, não pode ser, a gente come há tantos anos e não vai no banheiro, como pode ser uma coisa dessas? Deve estar indo para algum lugar que a gente vai explodir. Era uma coisa psicológica. Não pode ser que a gente come e não vai no banheiro, significa que a gente vai explodir. Eles não estavam se sentindo mal, era uma constatação psicológica. É, tá vendo?
Que é viável e que não é viável. Como é que não é viável?
Exatamente. E se Deus quiser, nós vamos ver, não sei o quanto que hoje vai dar tempo disso, mas os Midrashim, o Midrash traz uma série de milagres que tinham envolvidos no mar. Com o própria continuação aqui. Cada um então tinha que colher segundo o número de pessoas na família. Vayasu hen bnei Israel, assim fizeram os filhos de Israel. Vayilketu, e eles colheram. Hamarbe vehamamit, aquele que pegou mais e aquele que pegou menos. E saíram lá fora e pegaram. Quanta gente tem em casa? Bom, 5 pessoas. Pegou, botou num pote e levou para casa. Vayamodu vaomer. Ao chegar em casa, ao chegar nas tendas, eles mediram no Omer, quer dizer, num medidor, um medidor de Omer. Veloh ediv hamarbe. Aquele que pegou mais, não tinha mais. Vehamamit lohersir. E aquele que pegou menos, não estava faltando. Ish lefiochlo lakat. Cada um pegou segundo o quanto precisava para se comer. Ou seja, tinha aqui um milagre especial. Quem pegou mais, não ficava com mais. Quem pegou menos, não faltava para ele. Quando você chegava em casa, você fez a tua parte. Você pegou? Não tinha que sair com um medidor para pegar lá, bonitinho. Você pega a olho o quanto você acha que de fato é um homer. Chegando em casa, ao medir, você vai ver que tem um homer. Você pegou mais, pegou menos, vai dar um homer. Todo mundo, quando chegava em casa, tinha um homer por pessoa da família. Tá aqui mais uma vez você vê o conceito de esforço que você precisa fazer para ter a bênção de Hashem. Não é ficar de braços cruzados e o mano vai cair dentro de casa, um homem por pessoa, não. Você vai sair, vai pegar, vai fazer a tua parte. Quanto vai ter? Quanto Deus quer que você tenha. Ah, mas eu vou pegar tudo. Não adianta. Você acha que está abraçando tudo, você vai chegar em casa, vai ter o quanto você precisa ter. Ah, vou pegar um pouco menos, vai chegar em casa, vai ter o quanto você necessita. Vayomer Moshe aleihem. Disse Moshe para eles. Ish al yoter mimenu ad boker. Ninguém vai deixar sobrar dele, do man, até de manhã. Quer dizer, não pense em economizar para ter amanhã. Você vai comer hoje tudo. Porque essa é a porção que você precisa para viver hoje. Aí o que vai ser amanhã? Amanhã você vai confiar em Deus que vai ter comida para amanhã. Não pode deixar sobrar? Não, não pode deixar sobrar. Por quê? Porque se deixar sobrar vai estragar. Validade do man, um dia. De propósito. Veloshameu el Moshe. E a Torá conta que não ouviram o Moshe. Teve uns carinhas que resolveram desafiar o Moshe. Vayotiru anashim imenu ad boker. E umas pessoas deixaram sobrar até de manhã. Vamos ver o que acontece. Vayarum tolaim vayir ash. E o man bichou e ficou cheirando mal. Estragou. Vayichtsof alehem Moshe. E o Moshe ficou bravo com eles. Estão desafiando. Deus falou, não é para deixar até de manhã. para comer tudo hoje. Dois engraçadinhos, que nós conhecemos eles muito bem de longa data, chamados Datan e Aviram, resolveram que eles vão desafiar. Exatamente, aqueles que já brigaram com Moshe e que vão brigar ainda muito com Moshe. Datan e Aviram deixaram sobrar o maná até de manhã para desafiar e ver. Deus falou que não é para deixar sobrar, mas a gente vai deixar sobrar. Deixaram e estragou. E assim ficou claro para todo mundo que não é brincadeira. O man é para ser comido diariamente e é para acabar tudo. Então nós vemos daqui algumas lições. A pessoa deve aproveitar da bênção de Hashem que a pessoa adquire com um trabalho correto, ser pão duro e ficar impedindo de ter proveito de algo que ele tem para aproveitar, e inclusive deixar aquilo sobrar para o outro dia, não é bom, é incorreto. E também, preguiça também é algo que não é bem-vindo. Você precisa se esforçar, você vai buscar, vai ter. Se ficar dentro de casa, caiu mano lá fora, vai ter mano pra gente. Não vai chegar até a tua casa sozinho, você precisa ir lá buscar. E a Torá está ensinando que o que a pessoa acumula dentro da sua casa, de forma indevida, não vai dar certo, vai estragar. Isso faz parte para o sustento. O sustento da pessoa precisa vir de uma forma correta. Se o sustento vem de forma incorreta, ele acaba não durando. Então você ganhou o man, tem regras para o man. É para consumir hoje. Se deixar sobrar, vai estragar. Não queira ser espertinho com Deus. É interessante esse conceito de fé que o povo precisa ter em relação ao man. É uma confiança muito forte. Hoje nós temos o que comer. Amanhã eu não tenho ideia o que eu vou comer. Mas não queira bancar o esperto de deixar comida para amanhã. Amanhã é outro dia, você vai confiar em Deus e você vai ter comida. Isso me lembra uma história que eu li recentemente. Eu estava indo para o Brasil, lá na França, esperando o voo, eu li uma história interessante. Na realidade é uma história dentro da história, então deixa a história de fora, é uma história que aconteceu nos Estados Unidos, mas ela conta a seguinte história no meio. Havia um dos grandes mestres na Europa, na época da guerra, Segunda Guerra, chamado Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik era uma pessoa que vivia dia a dia com o conceito de bitachon, de confiança em Deus plena. Era uma coisa impressionante. Tanto é que num primeiro momento, ele falou para os familiares, nós não vamos sair ainda daqui. Não tem por que sair daqui. Quando a coisa começou a ficar pior, ele falou, agora é um momento, é um sinal para a gente ir embora daqui. E eles começaram a fugir. E o Soloveitchik falou para eles, não pode ninguém da família levar comida. Nós vamos sair agora, nós temos que fugir. E Deus vai providenciar para nós nosso sustento enquanto nós estivermos fugindo. Eles fugiram para uma floresta. E à noite, a família está com fome. E aí passou um sujeito com uma cesta cheia de comida. E eles perguntaram se eles podem comprar essa comida, receber essa comida. E esse sujeito falou para eles: por favor, fiquem com a comida, fiquem à vontade. Na realidade, eu estava preparando uma festa para alguém e cozinhei toda a festa, só que por conta da guerra cancelaram a festa. E sobrou a comida. Então, pode pegar, pode comer à vontade. Deu para eles a cesta, que nessa cesta tinha comida, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, para todo mundo da família. Aí o Rassolovitch falou: gente, é para comer até o final. Você lembrou, mano? É para comer até o final toda a comida. Não pode deixar absolutamente nada de comida para amanhã. Amanhã é outro dia, e assim como Deus providenciou para a gente comida agora, amanhã Deus vai providenciar também comida. E no dia seguinte, eles estão andando, continuando a fugir, e encontram com uma outra pessoa. Também com uma cesta de comida, mesma história. Também alguém que estava preparando uma festa, outra festa que foi cancelada. Deu a comida para a família do Rassolovitch. Primeiro prato, segundo prato, sobremesa, todo mundo comeu. E Rav Soloveitchik falou: é para comer até o fim, não pode deixar sobrar nada. Deus providenciou para nós o alimento, vai providenciar a próxima vez também. E assim aconteceu uma terceira vez, a mesma coisa. Na quarta vez, aparece uma pessoa com uma cesta de comida. E a mesma história, também preparou para uma festa, festa cancelada, muito bem. Eles começam a comer, tem primeiro prato e tem segundo prato. Não tinha sobremesa. O Soloveitchik levantou muito sério e falou: eu quero saber quem deixou sobrar a comida de ontem. A família inteira ficaram quietos, tremendo, da bronca do vovô da família. E de novo, o Soloveitchik falou: eu quero saber quem deixou sobrar a comida de ontem. E aí um neto dele, criança, se aproximou e falou: Zeide, desculpa, Zeide, mas sabe, a gente recebeu comida um dia, no outro dia, no outro dia. Pensei, quem sabe se amanhã ainda vai ter de novo comida pra gente. Então eu fiquei com medo que não vai ter o que comer. E eu deixei sobrar um pouco da sobremesa de ontem, para se faltasse comida hoje, ter um pouco de sobremesa para comer. E aí o Rav Soloveitchik falou: vocês estão vendo o ato grave que aconteceu aqui? Todo o tempo que nós tínhamos confiança plena em Deus, Deus providenciou para a gente a refeição completa. Uma vez que ontem o meu netinho aqui deixou sobrar sobremesa para hoje, hoje não tinha sobremesa. Então, a partir de agora, nunca mais repitam o que aconteceu agora. Quando eu falo que é para comer tudo, é para comer tudo. E Deus vai providenciar para a gente as refeições completas. Esse é o nível de confiança em Deus que o povo tinha que ter aqui no deserto. E tem mais. Não adianta deixar sobrar, vai estragar. Você tem que saber que da mesma forma que hoje teve mana, amanhã vai ter mana. Mas quem garante? Deus garante. Em outras palavras, você precisa ter confiança 100% em Deus. E não tem outra saída. Porque deixar sobrar vai estragar. Além de ser um pecado, porque Deus ordenou, não pode deixar sobrar comida para o dia seguinte. E isso faz parte do teste que a Torá fala logo no começo, que Deus fala, eu quero fazer um teste com vocês. Se vocês vão seguir a minha lei ou não vão seguir a minha lei. Esta é a primeira das leis do Man. Vocês vão sair, vocês vão colher, vocês devem comer tudo. É proibido deixar sobrar. Quem deixa sobrar, primeiro está transgredindo uma lei de Deus. E segundo lugar, vai estragar. Consequência, vai estragar. O Midrash traz que no primeiro momento, quando o povo de Israel viu o Man no deserto, imagina só, são 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas no acampamento. Imagina quanto Man tinha em volta do acampamento. É uma montanha de Man. Eles viram o Man lá fora. No primeiro momento, eles acharam que isso é Man para toda a estadia do deserto. Não tinham noção. E por isso que o Moshe Rabbeinu já vai falando para eles, logo no início, ó, saibam que isso daqui é esse é o alimento que Deus vai dar para vocês todos os dias. Não tem aqui Man para toda a estadia no deserto. Isso é Man só para hoje. E esse Man foi criado por Deus já na criação do mundo, no Erev Shabbat, na sexta-feira, no crepúsculo. Deus já preparou o Man, já ficou preparado no céu, esperando chegar o momento que o povo vai precisar e vai cair. Dizem nossos mestres que o versículo que a Torá falou aqui, Zeh hadavar asher tzivah Hashem, esta é a coisa que Deus ordenou, esta é a palavra que Deus ordenou a você. Liktu mimenu ish lefi ochlo. Vão colher, vocês vão colher cada um segundo a necessidade, quer dizer, cada um segundo quantas pessoas tem. Omer la gulgolet, um omer por cabeça, mispar nafshotechem ish lasher ba'olot ikahu. Cada um vai pegar um omer por cabeça da família, das pessoas que moram na sua tenda. Esse versículo da Torá tem todas as letras do alfabeto. Dizem nossos mestres, o que isso vem nos ensinar? Todas as letras do alfabeto, de uma forma geral, indicam a Torá. A Torá é escrita com as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, toda vez que aparece o alfabeto inteiro, está indicando a Torá inteira. É um conceito que aparece diversas vezes. Dizem nossos mestres que a Torá aqui está nos indicando que a pessoa que se ocupa da Torá de Hashem, Deus manda para ele sustento sem precisar de muito esforço. E o Midrash diz mais, o Midrash diz que no primeiro momento quando eles viram esse alimento, eles pensaram que isso daí deve ser o acompanhamento, deve ser um tipo de um aperitivo, quer dizer, viram um monte de bolinhas. Isso daí deve ser o tipo de salada, alguma coisa assim que Deus está mandando pra gente. Por isso que o Moshe já foi esclarecendo para eles, isso daqui é o alimento. Esse é o pão. É diferente, negócio diferente, vocês não estão acostumados. Embora quem nasceu depois no deserto, imagina só que o cara cresceu vendo que é isso que se come todo dia. Não tinha nem ideia que existem alimentos com aparências diferentes, cores diferentes, formatos diferentes. Para eles isso era a comida. Mas para quem saiu do Egito, num primeiro momento achou que isso era o acompanhamento. Diz Deus, não, não. Moshe, explica aí para o pessoal que isso daqui é o alimento. É isso que eles vão comer todo o tempo que tiverem no deserto. o man era colhido toda manhã cedo. E é isso que a Torá fala em seguida, Vayilketu oto baboker baboker. Eles colhiam o man de manhã de manhã. De manhã de manhã é uma expressão que significa de manhã cedo. Ishkefi ochlo, cada um conforme aquilo que ele come, quer dizer, como nós falamos antes, um homer por pessoa. Vecham hashemesh venamas. E depois saía o calor do sol e derretia. Ou seja, esse senhor que colhia de manhã cedo quando o sol saía, começava a nascer do sol, esse orvalho todo evaporava. E aí era o momento de colher man, enquanto o sol não está muito quente. Porque a hora que o sol ficava mais quente, derretia o man. Quer dizer, se sobrava man lá fora, esse man derretia. E o Midrash diz que isso viravam rios, ou riachos, de man derretido. E os animais do deserto comiam deste man. E esses animais, quando eram caçados por caçadores, quem comia desse animal sentia um pouquinho do que os judeus estavam comendo no deserto. Quer dizer, o animal que comia o man ficava com um sabor especial. E assim o Midrash conta que as pessoas, os não-judeus da época, tinham um pequeno experimento de como que os judeus estão comendo no deserto. Se o animal que comeu do riachinho de man, uma vez só, duas vezes, três vezes, quantas vezes que ele comeu disso, ele já tem um sabor especial, imagina só o que, que é que eles estão comendo lá diariamente. E a partir daí, nós temos que ver ainda os milagres também, mas a partir daqui a Torá vai começar a falar também sobre o que acontece na sexta-feira. O que, que vai cair na sexta-feira, como que você vai preparar isso para o Shabbat, como que vai ser no Shabbat, etc., se Deus quiser, na semana que vem.